alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. A fibrose cística atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e é uma doença genética grave mais comum na infância. No Brasil, estimativas do Ministério da Saúde apontam que uma em cada 25 pessoas carregam o gene da doença. Este fato é compatível com uma frequência observada de aproximadamente um em cada 2.500 recém-nascidos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa nessa edição com a diretora social da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística, Neia da Silva. Neia, é um prazer conversar com você para falar um pouquinho mais sobre essa doença que poucas pessoas conhecem.
Olá, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui na rádio para poder estar divulgando um pouco mais sobre a fibrose cística. Creio que muitas pessoas não conheciam essa patologia que é tão grave e ela é diagnosticada através do teste do pezinho, né? A fibrose cística, ela é uma doença genética. Ela é autossômica recessiva, porque ela afeta vários órgãos, né? Inclusive o sistema reprodutor, o pâncreas, o rim, o pulmão, o sistema digestivo. Ela é crônica e ela não tem cura. Porém, com um tratamento adequado, essas crianças, porque é diagnosticada na infância, ela consegue ter uma vida saudável no caminhar da sua vida.
Neia, para falar um pouquinho mais, como que pode ser diagnosticada essa doença? Na hora ali, a gente sabe, desde eu sou mãe, você também mãe, é feito o teste do pezinho. É ali neste momento que detecta essa doença? Então, o tratamento pode ser iniciado aí de forma precoce?
Sim, houve a implantação da triagem neonatal para o diagnóstico da fibrose cística no teste do pezinho. E a partir do momento que a criança nasce, é coletado o teste do pezinho. E dentro da coleta do teste do pezinho, dentro dos seus 30 dias de vida, a criança faz o diagnóstico. Mas pode acontecer, em algum momento, da mãe não fazer o teste do pezinho, passar o período que é o período para fazer o diagnóstico num tempo hábil, e aí é feito um teste chamado teste do suor, né? Devido aos seus sintomas, o médico ele pode fazer uma pesquisa, né? Fazer uma solicitação para fazer essa triagem através do teste do suor, que é a partir dos seus 45 dias de vida. A partir desse momento que esse paciente foi diagnosticado com a fibrose cística, existe um outro teste chamado teste genético, onde ele vai verificar qual é o tipo de mutação que esse paciente que tem fibrose cística possui, porque existe mais de 2.000 mutações diferentes para a fibrose cística. A mais comum dela é a Delta F508, aonde faz com que ela ataca não só a parte pulmonar, mas como a parte digestiva também, né? O pâncreas acaba não produzindo a enzima pancreática e isso dificulta a liberação dessas enzimas para o organismo.
Muitas pessoas são afetadas por essa doença, Neia, e ainda não sabem. É possível acontecer isso ainda nos dias de hoje?
Pode acontecer, mas devido ao diagnóstico precoce que está acontecendo de muitos pacientes, através do teste do pezinho, os sintomas acabam fazendo com que haja um quebra-cabeça montar. Né? Porque quando a criança tem tosse crônicas, doenças do pulmão de repetição, pneumonia de repetição, dificuldade de ganhar peso, estatura, com diarreias, aquele suor muito salgado. Então, são alguns sintomas que fazem com que o médico fique numa situação de alerta. E a partir desse momento, ele pode vir a solicitar o teste do suor para poder fazer o diagnóstico para fibrose cística.
Muita gente fala a doença do beijo salgado. Por quê, Neia?
Antigamente, antes do século XX, lá pelo século XVIII, quando não tinha o diagnóstico precoce, essa doença era conhecida como beijo salgado porque existia um ditado popular assim: maldiçoada criança que quando beijava na testa tivesse o gosto de sal, pois ela estaria enfeitiçada e morreria cedo. Antigamente, que não tinha esse diagnóstico, essa criança ela era deixada de lado e logo vinha a óbito, porque não tinha o tratamento adequado. A partir do século XX, começou a muitos estudos e foi diagnosticada a fibrose cística. A fibrose cística ela foi chamada como mucoviscidose. Por que mucoviscidose? Muco, por causa do muco espesso, né? Ele era viscoso. Como eles têm a dificuldade de escarrar, de tirar esse muco do pulmão, é por isso que ele foi chamado mucoviscidose e logo em seguida a fibrose cística.
Neia, conta um pouquinho pra gente como começou a sua luta aí em relação à fibrose cística. A gente sabe que tem toda uma história aí por trás da associação que trata aí sobre fibrose cística, que busca aí ajudar famílias em todo o Mato Grosso do Sul.
É interessante falar porque há mais ou menos 18 anos atrás eu tive meu primeiro filho, né? Nasceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ele fez o teste do pezinho na época cabível, né? O teste do pezinho dele não deu positivo para a fibrose cística, mas ele tinha todos os sintomas, todos. Mas sempre quando o médico pegava o teste do pezinho, para a fibrose cística estava dando negativo. Então, o médico ele tratava o sintoma, não a patologia. Então, ele ficava bem uma semana e na outra não. Então, de tantas intercorrências nos hospitais, ele acabou tendo uma fibrose pulmonar. E isso fez com que o médico verificasse a possibilidade de fazer o teste do suor, né, devido a esses muitos problemas, e foi diagnosticado ele com fibrose cística. E eu tive que sair daqui de Campo Grande, porque na época não existia o tratamento adequado aqui no nosso estado. E eu fui morar fora do estado, fui morar em Belém do Pará, onde tinha um centro de referência. E lá eu fiquei 4 anos no hospital, conhecendo tudo sobre a fibrose cística. E como aqui é a minha cidade e aqui era onde eu morava, eu voltei para Campo Grande e busquei outras famílias. E na época eu encontrei umas 2, 3 pessoas. Foi quando nós se juntamos e fomos atrás, né, do tratamento adequado. E aí a gente conseguiu junto, né, uma união aí tripartite entre estado, município e união, para que houvesse um centro de referência aqui no estado de Mato Grosso do Sul que pudesse atender a todos os pacientes diagnosticados com fibrose cística, tivesse uma equipe multidisciplinar composta com vários profissionais que atendem essa patologia, os medicamentos de alto custo que são dispensados pela Casa da Saúde com a ajuda do governo federal, né, tudo isso dentro de um protocolo de diretrizes que foi pactuado entre as 3 esferas, os estados, os municípios e a União, para que houvesse essa parceria tripartite, para não ficar oneroso nem para um nem para outro. Esses pacientes eles recebem todos os medicamentos necessários para terem uma vida adequada.
Nossa, Neia, é emocionante ouvir você falar desse trabalho tão importante. Hoje você tem noção de quantas crianças, quantas pessoas foram diagnosticadas com essa doença em Mato Grosso do Sul?
Sim, hoje nós temos o centro de referência, ele fica no Instituto IPEDAPAI. Hoje nós temos 49 pacientes sendo tratados para fibrose cística. Mês passado, infelizmente, nós perdemos 2 pacientes recentes, né, que eram do interior, não conseguiram, né, vencer essa doença, que é uma doença tão traiçoeira. Por que traiçoeira? Porque hoje a criança pode estar bem, mas amanhã ela pode pegar uma bactéria pulmonar, ela pode ter uma imunidade baixa, pegar qualquer tipo de pneumonia que pode vir a morte, né, desse paciente. Então, por isso que o tratamento adequado, as fisioterapias respiratórias, as vacinas especiais que é dada no CRI, que é muito importante para fortalecer o pulmão, né? Nós tivemos aí recentemente uma pandemia, né, do coronavírus, que matou muitas pessoas no mundo inteiro. Imagina como ficou a família de cada paciente com fibrose cística, que um dos problemas principais para esses pacientes é a parte respiratória. Mas graças a Deus, a maioria estavam bem tratados, né, com a família. Um dos nossos objetivos principais, junto com o centro de referência, é a adesão ao programa. Porque muitas das vezes o paciente, quando ele tem uma melhora repentina, pode haver a situação do paciente relaxar com o tratamento, a família relaxar com o tratamento, e isso faz com que haja um agravo na vida desse paciente. Então, por isso que esse tratamento contínuo é muito importante, né? Essa diária, é como se fosse você escovar o dente, é todos os dias, eles têm que fazer fisioterapia respiratória todos os dias, ele tem que tomar as enzimas pancreáticas em tudo que for comer, em tudo que for se alimentar, eles têm que tomar essa medicação, eles têm que fazer a inalação diária, né? Muito deles têm ostomizados, muitos deles usam balão de oxigênio por causa da oxigenação que é baixa. Então, todos esses cuidados é muito importante. E como eles estão sendo tratados adequadamente, essas crianças que não atingiam a fase escolar, hoje elas estão atingindo a fase escolar. E isso é muito importante, né? A inclusão deles dentro do meio educacional, que antigamente eles não tinham essa possibilidade. E hoje eles têm essa possibilidade. Isso daí é uma outra fase que nós vamos estar trabalhando, tentar fazer com que eles continuem, né, o seu estudo, a sua vida, até mesmo profissional, porque agora eles estão entrando na fase adulta também. Essa imersão ao mercado de trabalho é uma outra luta que nós vamos ter, porque como eles internam com muita facilidade, como eles têm que tomar as medicações intravenosas e às vezes eles precisam ficar 15, 20 dias internado, que empresa vai aceitar um portador desse de fibrose cística empregado, né? Então, ver políticas públicas de como a gente poder incluir esses pacientes no mercado de trabalho, porque eles sendo tratados, eles são bem para a sociedade, porque a parte cognitiva deles não é afetada, pelo contrário, eles são muito inteligentes, né? Então, isso faz com que haja até a motivação de vida para eles. Nós estamos no setembro roxo, que significa divulgação e conscientização da fibrose cística, mas também nós estamos no setembro amarelo, que fala sobre o suicídio, né? Muitas das famílias, eles entram em quadro de depressão, até os próprios pacientes, eles passam por esse período. Por isso que o psicólogo é muito importante no tratamento deles. Porque nós temos pacientes que não conseguem ingressar, por exemplo, nas escolas, porque ficam com vergonha, porque usam a bolsa. São pacientes que são adolescentes, estão naquela fase, né? É difícil. Então, precisa dessa ajuda mesmo.
Precisa conscientizar, sim, a sociedade que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes são pessoas comuns, como todos nós, e eles precisam de uma oportunidade.
Sim, inclusive, o meu filho, apesar dele ter a parte pulmonar já afetada, a parte digestiva também é agravante, eu estou falando dele porque é a minha realidade. Ele estuda numa escola do estado integral, né, de manhã e de tarde, ele não tem dificuldade. A escola soube inserir ele dentro da rotina, ele fez mirim, certo, para o mercado de trabalho, para poder estar se formando. Ele fez vários cursos, né, para poder estar se capacitando para o mercado de trabalho. Então, assim, nós como os pais, nós temos o dever, o direito e o dever de fazer com que esses jovens sejam pessoas de qualidade para o mercado de trabalho, para o estado, para o município, até para a própria família, para eles mesmo. Não olhar eles como coitadinhos, pelo contrário, eles são guerreiros, porque só o fato deles fazerem essas inalações todo dia, essa rotina de medicamentos todos os dias é cansativo, né? Então, isso faz com que eles ganhem mais responsabilidades e encarem essa vida que a gente leva, que é muito difícil no dia a dia, para a gente que já é normal, já é difícil, imagina para eles, né? Então, isso é importante, é os pais orientarem os seus filhos e os seus filhos não deixarem a peteca cair e bola para frente.
E como conscientizar principalmente os municípios do interior, onde as informações chegam um pouquinho mais devagar que aqui na capital? Qual a dica que você dá para as pessoas, para os gestores públicos que estão no interior do estado, estão nos ouvindo e tem um paciente portador de fibrose cística lá no seu município?
Essa pergunta é interessante. Nós temos 23 municípios onde pelo menos existe um paciente com fibrose cística, tanto ele adulto ou pediátrico. O que, que nós estamos tentando fazer o máximo possível é fazer com que os nossos gestores municipais, eles conheçam a resolução que ampara o programa para o tratamento desse paciente, para quando esse paciente vier a ser internado, ser encaminhado imediatamente ao centro de referência, onde tem a equipe qualificada, habilitada para atender esses pacientes. Nós temos uma estrutura aqui na capital que ampara todo o suporte técnico, de profissionais, a estrutura. Eu não estou querendo dizer que no interior não tenha estrutura. Estou querendo dizer que o centro de referência que fica aqui na capital, ela está adequada para atender esses pacientes o mais rápido possível, porque a demora para esses pacientes pode surgir um resultado, ou é a vida ou é a morte. É simples assim. Na demora ao tratamento, ao seu atendimento, pode ser um fator muito importante entre vida e morte de um paciente com fibrose cística.
Como que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes ela tem ali, identificou recentemente que tem um filho ou tem um amigo, que tem aí um paciente de fibrose cística na família. Como procurar o atendimento do centro de atendimento que está aqui na capital, lá da APAE?
A APAE, ela tem uma busca ativa. Nessa busca ativa, ela é composta por profissionais bem qualificados, principalmente de assistente social, né, para poder amparar esses pacientes. Nós, da associação, nosso papel é acolher esses pacientes, porque o centro de referência, ele faz o tratamento, ele dá a medicação, ele cuida dos pacientes no sentido medicamentoso e técnico, e nós, da associação, por sua vez, nós damos aquele amparo, nós ajudamos no que eles precisam. Às vezes eles têm dificuldade em alguma situação, em alguma informação. Existe o grupo de mães que se reúne, que se encontram, né, que conversam, tiram dúvidas uma das outras. E isso é importante. E fora o direito, né, de que cada um busca, né, com as novas tecnologias agora, quem sabe essa doença que é tão rara e não tem cura, quem sabe com essas novas tecnologias encontra uma cura para a fibrose cística.
Com certeza, e com a busca constante de vocês e a união de esforços, isso será possível, né, Neia? Porque eu vejo, assim, é um trabalho bacana que a Neia está realizando, tem folders informativos, utilizou a palavra aqui na Assembleia Legislativa para conscientizar os nossos deputados estaduais sobre a importância de fazer leis que destacam aí a proteção e mais qualidade no atendimento dos pacientes com fibrose cística. Nós temos aí o Setembro Roxo, que foi oriundo de uma lei aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Quem instituiu essa lei foi o ex-deputado estadual, que é médico, Paulo Ciuffi. Então, é importante, qual a importância, né, de ações como essa aqui da Casa de Leis para que essa doença seja mais conhecida e tenha cada vez mais tratamentos avançados que reduzam aí as dificuldades desses pacientes.
É importante isso porque a associação hoje não temos a utilidade pública estadual, né? E isso faz com que a gente consiga melhorar não só essa parte da comunicação, mas num todo para o tratamento desses pacientes. Porque com o diagnóstico precoce, esses pacientes estão, né, evoluindo, aumentou o número desses pacientes e isso aumentou a nossa demanda também, né? Antes da pandemia, nós conseguimos, junto à Secretaria de Educação, fazer uma formação dos professores da educação especial, porque esses pacientes estavam indo para a escola e estavam tendo dificuldade na ingressão, porque eles têm que tomar as medicações, né? E isso era difícil até para os próprios profissionais entenderem. E essas palestras educativas são muito importantes. Faz com que não só os gestores da área da saúde, mas também da área educacional, seja mais atento para essa patologia. É importante isso mesmo, de fato.
Neia, em nome da Assembleia Legislativa, da Rádio Alemes, toda a equipe aqui da Rádio Alemes, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Vida Saudável, de disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo, de estar aqui falando para a população sul-mato-grossense a importância de tratar essa doença com cuidado, que é possível aí dar uma vida de qualidade para os pacientes portadores de fibrose cística. E os microfones da Rádio Alemes estão abertos para você deixar o seu recado aí para a população sul-mato-grossense.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu gostaria muito assim de deixar uma atenção especial para o teste do pezinho. É um fato muito importante, é um divisor de águas que pode diagnosticar não só a fibrose cística, mas qualquer outro tipo de doenças raras que podem levar à morte se não for diagnosticada num tempo hábil, né? Essa situação realmente é muito importante, a situação dos gestores no entendimento de conhecer, né, as resoluções para poder amparar esses pacientes, não só eles, mas os outros, né, de outros tipos de doença, né, que a gente vem vendo aí. Mas eu agradeço de coração essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a fibrose cística.
E nós agradecemos a diretora social da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística, Neia da Silva, em participar aqui do programa Vida Saudável da Rádio Alemes. E você pode acompanhar essa entrevista, que fica disponível no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o www.al.ms.gov.br.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.